Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador executivo da Casa Fluminense, Vitor Mihensen. Vitor, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Em nome da Casa Fluminense, aqui agradecendo mais uma vez o espaço para a gente conversar sobre esse tema complexo que é a mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Obrigado.
Vitor, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, vocês da Casa Fluminense mais uma vez têm feito um belo trabalho em defesa da população do Rio de Janeiro no que tange o direito ao transporte público de qualidade por um preço justo. Dessa vez, vocês estão em uma campanha para barrar o aumento da tarifa do metrô aqui no estado. A concessionária Metrô Rio quer reajustar o valor da passagem dos atuais R$ 5,00 para inacreditáveis R$ 6,30, justamente em meio a uma pandemia, onde a população perdeu consideravelmente a capacidade de renda. Vocês da Casa Fluminense já tiveram sucesso recentemente em uma dessas ações, impedindo que a Supervia aumentasse a tarifa dos trens urbanos. Explica aqui pra gente, por favor, Vitor, como é que se dá essa nova ação da Casa Fluminense? Parece que há até um site onde as pessoas podem pressionar os gestores contra esse reajuste da passagem do metrô, não é isso?
É isso mesmo, Anderson. Eu já vou começar divulgando o site aqui dessa campanha. É www.metroaumentonao.meurio.org.br. Tudo junto, sem acento. Nele, com alguns cliques, o cidadão consegue pressionar ali os órgãos responsáveis por esse aumento absurdo que está sendo proposto para a passagem do metrô. Né? Então, a Casa Fluminense, ali, junto com uma série de parceiros da sociedade civil, organizações, coletivos, instâncias também do Poder Judiciário, como a ouvidoria da Defensoria Pública, e também a imprensa, né? Mandatos legislativos, enfim, uma série de entidades ali que compõem esse movimento contra o aumento das passagens no Rio de Janeiro, resgatando movimentos históricos também, né, de reivindicação desse que é um direito social básico, né, o transporte, como a Constituição Federal prevê desde 2015, né, muito fruto também de mobilizações naquele período, para figurar o transporte junto ali à habitação, à saúde, à educação, no artigo 6º da Constituição, e a partir disso também conseguir vitórias aí, como essa que você narrou, né, a partir de mobilizações, a partir de negociações e essa petição online que a gente divulgou aí. Então, todos entrem lá, metrô, aumento não, e pressionem tanto o presidente do metrô, como o secretário estadual de transporte, a agência reguladora dos transportes aqui no estado do Rio de Janeiro.
Qual é o impacto desse aumento no orçamento do trabalhador do Rio de Janeiro, Vitor? Vocês já chegaram a fazer esse tipo de cálculo?
Sim, a proposta é que a passagem saia de R$ 5,00 para R$ 6,30, quer dizer, R$ 1,30 a mais em cada trecho, em cada passagem, ou R$ 2,60, né, por dia. A gente tem falado, né, que é um lanche a menos nesse cálculo diário, que no final do mês são quase R$ 60,00. A menos, isso só contando o aumento do metrô, né, numa conta ali de 22 dias úteis, em que as pessoas pagam passagens ali por mês. A gente já havia mostrado, né, pelos mapas da desigualdade, que a Casa Fluminense organizou uma série de indicadores, um deles é que o transporte público chega a comprometer um terço da renda mensal de um trabalhador, de uma trabalhadora aqui da região metropolitana do Rio. Uma população que já gasta mais, né, como a gente também já mostrou em outras ocasiões, gasta mais com transporte do que com alimentação ali nos itens de consumo diário. Então é isso, a gente naturaliza alguns absurdos e esse aumento de passagem de 26% é um absurdo que a gente tem lutado contra.
E quais são os argumentos que a concessionária tem utilizado para justificar esse aumento abusivo, Vitor? É evidente que houve uma redução no número de usuários do serviço por conta da pandemia, mas é a população que deve pagar essa conta? O governo do estado assinou embaixo esse valor sem contestação?
Anderson, na verdade, essa decisão ainda não foi tomada, né, chancelada. A gente está justamente num período de negociação para contestar esse aumento abusivo aí na passagem do metrô. Por isso, tão importante esse espaço para falar disso aqui. Tão importante também a adesão da população a essa campanha Metrô Aumento Não, para que a gente consiga barrar esse aumento. né? O reajuste, ele é parte da lógica perversa, né, do sistema de transporte, que é um serviço público, mas que é operado, né, na lógica privada das empresas concessionárias, né? Então, por isso a necessidade da gente chamar atenção para a transparência, para a participação, a gente conhecer os custos, os prazos, os indicadores também de reajuste para a gente conseguir construir soluções alternativas. O contrato do metrô prevê o reajuste pelo Índice Geral de Preços, o IGPM, que teve um resultado altíssimo nesse ano, né, por conta da relação dele com o dólar. Então, o que a gente tem chamado a atenção é que a gente está recebendo uma proposta aqui, parte do poder público, de repassar esse mau desempenho da economia brasileira para o usuário de transporte. E, enfim, seria descabido em qualquer momento, né, do nosso contexto. Mas ele é mais descabido do que nunca num contexto de crise socioeconômica que a gente está vivendo aqui com a pandemia.
E a qualidade do serviço oferecido pela concessionária MetrôRio, Vitor, justifica um reajuste dessa magnitude? Os passageiros reclamam seguidamente que as composições circulam lotadas. Durante a pandemia, eles reduziram o número de carros em serviço.
Justamente, quando se enxerga o transporte como uma mercadoria e não como um direito social básico, a gente tem esse tipo de resposta, né? Uma redução na demanda, quer dizer, menos passageiros, né? Menos pagantes, a gente tem uma redução da oferta pelo lado das concessionárias, né? Então, reduzindo vagões, reduzindo os horários, e aí o resultado disso é a superlotação que se mantém. O que que a gente está vendo de questão emergencial, que essa superlotação ela está colocando em risco os passageiros, né, desde o início da pandemia, né, riscos à saúde pelo contágio, né, riscos à vida. Então, é uma questão que a gente tem que encarar urgentemente dentro de todas essas questões estruturais, né, do setor, né? Então, quando a gente fala na Agenda Rio 2030, que é a publicação da Casa Fluminense, da Rede Parceiros, que reúne ali propostas de políticas públicas, no setor transporte a gente fala que ele precisa ser barato, bom, seguro e limpo, aí livre de corrupção, livre de superlotação, livre de poluição, limpo em todos esses sentidos, aí seguro, barato e bom, né? Que ele seja, de fato, tenha uma estrutura e que tenha uma operação ali que garanta segurança, conforto, previsibilidade para o passageiro e não o contrário, né?
Na opinião de vocês da Casa Fluminense, Vitor, qual seria um valor justo para a tarifa do metrô, dado o momento que o país atravessa?
Bom, o que a gente está defendendo nesse momento é que não haja aumento, né? Então não haja reajuste algum na tarifa dos transportes, né? Pela condição socioeconômica e sanitária que a gente está vivendo, e o que está acontecendo é que essa superlotação está colocando em risco mais ainda a população que está nos transportes hoje. Então, riscos à saúde, riscos à vida, por conta do contágio do coronavírus. Então, não teria cabimento nenhum pagar a mais por um transporte que está colocando em risco a população. E menos ainda no sentido de que a lógica do sistema não deve ser essa, né? E que o usuário banque o sistema, que o usuário, ao pagar a tarifa, ele financie o sistema. Então, essa é a defesa que a gente faz para que não tenha aumento e que seja revista a lógica, né, de operação. Né? Já a gente viu no aprendizado da luta anterior, em que houve uma negociação, uma margem ali que reduziu o aumento que estava proposto, né? Ainda não na sua integralidade como a gente gostaria, mas que houve ali uma revisão do aumento abusivo, né? Que está sendo repetido agora, a proposta de aumentar com 26%. A tarifa, né? Então, o metrô passando de 5 para 6,30. A gente entendendo que o 5 já é caro, que dirá o 6,30. Então, é sobre essa revisão, né, dessas margens, né? É sobre transparência no setor, É sobre a busca por financiamentos extratarifários, né? Seja na taxação de transporte individual motorizado, transporte por aplicativos, né? Gasolina, subsídios outros, né? Que o Estado encontre e que negocie com as margens das concessionárias para que a gente oferte aí um direito social básico. De qualidade e com preço adequado. Na verdade, o horizonte que a gente se coloca aqui é um horizonte que da tarifa zero, né, que diversas cidades ao redor do mundo, inclusive países inteiros, já adotam, né, já entendem o transporte gratuito, né, como uma realidade, uma política pública concreta. Coisa que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio, na região metropolitana do Rio, município de Maricá, né, que os ônibus municipais operam com tarifa zero. Então, é uma decisão ali técnica sobre os custos, a partir dos custos, né, a partir do gasto com a operação, a prefeitura toma uma decisão política de internalizar esses gastos. E aí financiá-los a partir de royalty, a partir do erário público, né, do orçamento municipal, o transporte gratuito para a população. Então, assim, é à luz desses exemplos que a gente precisa fazer um debate muito mais denso, né, e muito mais estratégico no sentido de condicionar um transporte e uma mobilidade mais sustentável, né, em todos os sentidos.
Com o advento da pandemia, dessa crise financeira generalizada, não é hora de se debater a reestatização do transporte público no país, Vitor. Os serviços prestados pelas concessionárias são caros e de péssima qualidade. O município acabou de realizar uma intervenção no BRT. Há uma série de denúncias a respeito de uma máfia nas empresas de ônibus aqui no estado. Vocês da Casa Fluminense já chegaram a discutir esse tipo de ação? A necessidade de se reestatizar o serviço de transporte com outras entidades da sociedade civil?
Sim, é um debate imprescindível, né? A catástrofe da pandemia, ela reacende a chama de que se trata de um modelo insustentável, né? Quantas mortes foram provocadas por conta das superlotações no transporte. Então é inadmissível que a gente siga entendendo, naturalizando esse absurdo que são as superlotações nos modais de transporte. E sim, também a Casa Fluminense, junto a diversas entidades espalhadas aí pelo país e até fora dele também, como a Fundação Rosa Luxemburgo, o IDEC, o INESC, ele, movimentos de passe livre também, movimentos de tarifa zero, tem tocado essa discussão junto também a órgãos do Executivo, mandatos parlamentares, Ministério Público, Defensoria, tendo em vista a necessidade de repensar a lógica desse sistema, né, que é bancado pelo usuário e que não gera contrapartidas positivas para ele, muito pelo contrário, né? Diria, Anderson, que a imprensa também é fundamental nessa discussão. E aí, enfim, agradeço mais uma vez aqui o espaço dessa faixa livre, né, para propor aí soluções para esse debate, num debate tão complexo e necessário. A gente vê aí uma das propostas, né, da Agenda Rio 2030, é a criação de um sistema único de mobilidade, né, e que aí, enfim, tendo o SUS como grande referência, né, especialmente nesse momento em que as pessoas, né, valorizam cada vez mais o sistema único, a gente ter isso aplicado para o transporte seria imprescindível, né, a gente ter conselhos, planos, fundos, né, que pudessem reverter essa lógica aí, lógica que tem sido muito perversa, né, para não garantir esse direito constitucional que a gente tem.
Vitor Mirrensen, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez parabenizar vocês da Casa Fluminense por essa iniciativa, te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Um abraço a você e a todos os ouvintes. E dizer que a Casa Fluminense segue de olho no transporte, tá bom? Um abraço.
Conversamos aqui com o coordenador executivo da Casa Fluminense, Vitor Mirrensen. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!